direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e hoje com muitas perguntas para o nosso consultório. E temos a primeira questão que vem de um ouvinte que refere que é de uma pessoa já de idade avançada a quem impuseram a fatura digital. A questão é a seguinte, só agora me dei conta que a Mel me estava a cobrar por um serviço que não requisitei, o Waiting Ring, uma música e uma ativação do canal Caça e Pesca que nem sequer sei, enfim, ativar. Mas pronto, com esta brincadeira já me levaram, num ano, apenas 100 euros. Ora bem, foi uma filha que se zangou comigo pelos gastos excessivos, por eu andar por aí a assinar canais, que me deu a saber desta coisa. A fé de quem sou, nada fiz, sou inocente, não há lei que me proteja desta indecência, é a questão aqui de um ouvinte que, pelos vistos, ganhou o canal que caça e pesca sem pedir.
Salve! À caça e à pesca anda aí muito empresário, menos escrupuloso, como parece acontecer. E é que dispara o número de reclamações a este respeito. Curiosamente, o diretor de um jornal da região centro também se viu confrontado com um acréscimo substancial nas suas faturas por virtude de um canal de desporto que não requisitou e que jamais usou. E, no entanto, eles imputam-lhe aqueles valores e nem a entidade reguladora, a Autoridade Nacional de Comunicações, se apresta a investigar as operadoras que, efetivamente, fazem o mal e a caramunha, e limitam-se a recomendar-lhes que vão efetivamente para os tribunais de consumo, para os centros de arbitragem de conflitos de consumo, para dirimirem os litígios. No caso em concreto, é desde logo um crime de burla. Quem com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo por meio de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar outrem à prática de atos que lhe causem ou causem a outra pessoa prejuízo patrimonial, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Mas, para além do mais, é de um ilícito de consumo também que se trata. Diz-se, na Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que o consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévio e expressamente encomendado ou solicitado ou que não constitua cumprimento de um contrato válido. Também a Lei das Práticas Comerciais diz tratar-se de prática agressiva quando, em qualquer circunstância, prática que é proibida consiste em exigir o pagamento imediato ou diferido de bens e serviços que o consumidor não tenha solicitado. E uma outra lei, que é curiosamente a dos contratos à distância, mas que também tem regras sobre práticas desleais, diz que é proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo ao fornecimento não solicitado de bens ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor. E a Lei Quadro de Defesa do Consumidor reforça tais proibições, quando diz que a obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e compreensível ao consumidor, sendo inválida a sua aceitação quando não lhe tiver sido dada a possibilidade de optar pela inclusão ou não desses pagamentos adicionais. E isto aplica-se, como diz a Lei-Quadro de Defesa do Consumidor, também às prestações de serviços, aos contratos de fornecimento de serviços públicos essenciais de água, gás, eletricidade, comunicações eletrónicas e aquecimento urbano, e aos contratos sobre conteúdos digitais. Mas isto, quando efetivamente se vê na fatura um valor que não corresponde àquele que consta do contrato celebrado, nós estaremos em presença de um crime de especulação, previsto e punido pela Lei Penal do Consumo, no seu artigo 35, com uma moldura de 6 meses a 3 anos de prisão e multa não inferior a 100 dias. E a Lei das Comunicações Eletrónicas, que é de agosto de 2022, também prevê exatamente esta situação no seu artigo 125, que diz, nomeadamente, que incumbe às empresas provar que o consumidor autorizou a realização do pagamento de bens ou serviços de terceiros que lhe hajam sido cobrados, sob pena de não lhe poderem exigir esse pagamento ou, no caso de este já ter sido realizado, deverem restituir o valor cobrado. Mas devia ter dito mais, que a restituição, porque se trata de uma fraude, se fizesse em dobro. Quem cobra 100, devolve 200. Isto acontece designadamente nos contratos eletrónicos, quando, no exercício dos seus direitos, o consumidor dá o dito por não dito e em 14 dias os valores que, entretanto, pagou lhe não são devolvidos. Não sendo devolvidos nessa circunstância em 14 dias, em 15 dias o operador económico, o empresário, tem de devolver em dobro. Aqui, curiosamente, não é assim. Mas que fique este alerta. Cuidado com as faturas, que, como diria o outro, eles andam por aí.
Muito bem, professor, avançamos também aqui na nossa ronda pelos nossos ouvintes para o Artur Santos, que é de Avintes, diz que comprou há um ano um Chevrolet usado num stand, um Chevrolet Kalos de 2006. A caixa de velocidades avariou, mas dizem-lhe que, como a marca já não é comercializada em Portugal, as peças são difíceis de encontrar. O stand pode recusar a reparação por esse motivo, professor? A pergunta é: que direitos tenho eu nesta situação?
Em princípio, se os estabelecimentos de compra para revenda de automóveis não estão habilitados a assegurar a garantia, devem privar-se de os vender. Parece elementar. Nada nos diz que terá sido acordada a garantia por se tratar de veículo usado. Como se sabe, para os usados a garantia pode ser objeto de acordo entre partes, só que nunca poderá ir a quem dos 18 meses. Mas o ouvinte diz, reparo agora, que foi adquirido há um ano. Tenha sido ou não, objeto de acordo a garantia está efetivamente em prazo, está em tempo. Claro que a reparação pode tornar-se difícil, se não materialmente impossível, o que reza a lei a este propósito. O fornecedor pode recusar-se a repor a conformidade dos bens se a reparação ou a substituição forem impossíveis ou impuserem custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias do caso. O consumidor pode escolher, nestas hipóteses, entre a redução proporcional do preço, que não seria o caso, bem entendido, e o pôr termo ao contrato, com a devolução do veículo e a restituição do preço. Por conseguinte, o consumidor que se vê em palpos de aranha por não conseguir que a reparação se faça, tem esta possibilidade, a de devolver simplesmente o automóvel, por muito que isso lhe custe, porque terá gostado efetivamente do modelo e do ano, e é restituído da importância que pagou. Claro que, havendo má fé do vendedor, do fornecedor, poderá ainda pedir-lhe uma indemnização pelos prejuízos materiais e morais que ele lhe terá, entretanto, causado. Estes são os seus direitos. Consigne-os no livro de reclamações. Em caso de conflito, recorra ao Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo, neste caso, o do Porto, que é o próprio e competente, já que o ouvinte é de Avintes.
Professora Maria Fernandes de Lisboa deixa-nos aqui uma questão. Comprei umas calças numa loja, num centro comercial, usei-as apenas uma vez e na primeira lavagem, seguindo as instruções que vinham na etiqueta, perderam a cor e encolheram. Voltei à loja, mas disseram-me que a responsabilidade era minha porque a peça estava usada. A pergunta da nossa ouvinte Maria Fernandes é se tem algum direito ou a loja pode recusar-lhe esta reclamação.
Esse argumento é estranho. A responsabilidade é da consumidora porque a peça foi usada, então a consumidora usa as calças, vai lavá-las e as calças perdem a cor e encolhem, e a responsabilidade é da consumidora que, como diz, seguiu rigorosamente as instruções da etiqueta. Anda tudo louco nesta Lisboa entorpecida, talvez pelos laivos de calor que por aí perpassam. A responsabilidade é do estabelecimento, é do fornecedor, que se poderá voltar, se quiser, contra o distribuidor ou importador, mas para essas contas o consumidor não dará sequer um palpite, sei lá, entre eles. Os direitos que cabem ao consumidor são, por direito das contas, a substituição. Mas o risco de encolherem de novo perante a primeira lavagem são patentes. Se o facto tiver ocorrido nos primeiros 30 dias após a compra, pode a consumidora, desde logo, nos termos do artigo 16 da Lei da Compra e Venda de Consumo, pôr de imediato termo ao contrato, com a devolução da peça de roupa e a restituição do preço pago. Mas, mesmo que tenham passado os 30 dias, é facto que a devolução das calças e a restituição do preço parece ser a solução pela natureza própria do bem. A redução proporcional do preço nada resolve, a não ser, brincando, que o consumidor ou a consumidora queira ficar com as calças para as dar ao filho mais novo, contanto que sirvam. Passa a brincadeira. É nos primeiros 30 dias a hipótese da devolução e da restituição do preço, o denominado direito de rejeição. Se houver recusa, nestas circunstâncias, o comerciante, o fornecedor, comete um ilícito de mera ordenação social que é passível de coima. E, para tanto, o consumidor tem de dar disso parte à ASAI, que é a autoridade competente para o efeito. E esta contraordenação económica é grave e, por isso, tratando-se de uma microempresa, mas nem vamos falar disto já, porque sendo num centro comercial, ou é média empresa, ou é grande empresa. Mas que seja pequena empresa, na pequena empresa, 10 ou mais trabalhadores. de 4 mil a 8 mil euros, para que o crime não compense, passe a expressão. Média empresa de 8 mil a 16 mil euros e grande empresa de 12 mil a 24 mil euros. A consumidora deve denunciar no livro de reclamações a situação e, de posse do exemplar do livro que lhe compete, enviá-lo à ZAI para reforçar exatamente os direitos que tem e a hipótese de a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica instaurar os autos devidos.
Muito bem, professor. E agora António Ribeiro, de Porto de Mós, deixa-nos aqui também uma questão. Na sequência das últimas tempestades, tive infiltrações em casa e danos no telhado. Acionei o seguro multirriscos, mas a seguradora diz que os estragos resultam apenas da falta de manutenção e não da tempestade. Como posso contestar esta decisão? Que provas devo reunir para demonstrar que os danos foram causados pelo mau tempo?
Com efeito, o dar de ombros das seguradoras e o sacudir na água do cacote é algo que se não estranha e que torna a situação das vítimas, como no caso, muito delicada. Porque é de uma prova diabólica que se trata. Como é que o consumidor pode agora fazer prova de que não foi a calamidade, mas o mau uso ou a má conservação terão estado na origem, efetivamente, dos prejuízos? Claro que pode recorrer a peritos, cujo trabalho é normalmente caro. Há em Lisboa, e é bom que se saiba, uma entidade que opera no âmbito da resolução alternativa de litígios que poderá, em nosso entender, resolver o caso a contento. O Tribunal de Consumo Especializado, que funciona no Simpas, e Simpas quer dizer Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, cujo endereço é Avenida Fontes Pereira de Melo, número 11, nono esquerdo, e tem o telefone 21 382 7700. Poderemos repetir: 21 382 7700. Importa não esquecer que as seguradoras, mercê das práticas desleais que em geral adotam, sujeitam-se a um processo de contraordenação por pretenderem quantas vezes encanar a perna à rã. Rege nesse particular, é bom que se saiba também, a Lei das Práticas Comerciais Desleais de 2008, na vertente agressiva, ao estatuir que são consideradas agressivas em qualquer circunstância as seguintes práticas comerciais, e nem toda a gente sabe disto: obrigar o consumidor que pretenda solicitar indemnização ao abrigo de uma apólice de seguro a apresentar documentos que, de acordo com os critérios de razoabilidade, não possam ser considerados relevantes para estabelecer a validade do pedido ou deixar sistematicamente sem resposta, ou, por outro lado, dar resposta negativa sem fundamento, a correspondência pertinente com o objetivo de dissuadir o consumidor do exercício dos seus direitos contratuais. A violação do disposto neste artigo, que é o artigo 12, constitui contraordenação económica grave. Tratando-se de uma média empresa, como vimos do antecedente, coima de 8 mil a 16 mil euros. Tratando-se de uma grande empresa, coima de 12 mil a 24 mil euros. O consumidor deve consignar no respectivo livro de reclamações o seu protesto, que será apreciado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e, se for caso disso, instaurará os autos contra o Ordem Nacionais à seguradora relapsa que não quer cumprir as obrigações que lhe cabem. Em caso de persistência do litígio, vá para o Tribunal de Consumo, com sede em Lisboa.
Muito bem, professor. Avançamos então aqui no nosso consultório com a questão da Carla Medeiros, de Ponta Delgada. Descobri que o meu filho menor apareceu num vídeo publicado por uma televisão online que nem sequer está registada na ERC, Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Nunca dei autorização para a gravação ou divulgação da imagem, e a pergunta da Carla Medeiros é: que direitos tem ela? Se pode exigir que o vídeo seja retirado ou mesmo pedir uma indemnização?
Qualquer das hipóteses é viável. O que deve fazer? Deve gravar a emissão, deve exatamente efetuar o registro, anotar os detalhes, tirar fotografias, se for caso disso, contactar o canal de televisão, ainda que se trate de uma televisão que nem sequer tem registros na entidade reguladora da comunicação social, deve exigir a remoção, contactando para o efeito a estação de televisão, pedir a distribuição das imagens, invocar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, relembrando que a utilização dos dados pessoais, as imagens de menores, exige consentimento expresso dos pais, deve fazer queixa formal à entidade reguladora da comunicação social, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e pode avançar eventualmente para a via judicial através de uma participação crime e, se for caso disso, exigir a indemnização civil por violação, entre outros preceitos, os do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do artigo 79 do Código Civil. Portanto, tem todo o direito por si, tem todo o direito ao seu alcance, tem de agir de harmonia com as recomendações que precedem.
Avançamos para o Rui Ferreira, de Cascais. Escreve ele que foi a um restaurante jantar e impediram-no de entrar por estar de chinelos e de calções. O estabelecimento pode recusar a entrada por causa da forma como o cliente está vestido? É a pergunta deste nosso ouvinte, que ainda acrescenta se o estabelecimento tem de fixar previamente o regulamento com essas regras.
O restaurante pode, com efeito, recusar a entrada a uma pessoa devido ao vestuário. Chamo-lhe inclusivamente o code dress. Mas apenas se cumprir regras rigorosas de prévia informação. Em Portugal, exige-se para o efeito que haja, na realidade, prévia informação, que deve estar fixada designadamente no exterior do estabelecimento. O que diz, por hipótese, o artigo 131 da Lei do Acesso e Exercício aos estabelecimentos em geral e aos de restauração e similares. É livre o acesso aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, salvo o disposto nos números seguintes. Pode ser recusado o acesso ou a permanência nos estabelecimentos a quem perturbe o seu funcionamento normal, designadamente por se recusar a cumprir as normas de funcionamento impostas por disposições legais ou privativas do estabelecimento, desde que essas restrições sejam devidamente publicitadas. Desde que devidamente publicitado, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas podem ainda ser afetados total ou parcialmente à utilização exclusiva por associados, beneficiários ou clientes, ser objeto de reserva temporária de parte ou da totalidade dos estabelecimentos, mas em relação efetivamente às condições com que as pessoas se devam apresentar, a regra é de que deve haver suficiente publicidade à entrada para que não haja qualquer constrangimento, uma vez que as pessoas, desde que saibam que não reúnem aquelas condições, não forcem, de resto, a entrada. Por conseguinte, estas normas que estão expressas neste artigo 131 do Decreto-Lei 10/2015, Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, devem, como se assinalou, ser devidamente publicitadas para que cada um saiba, em cada uma das circunstâncias, com que linhas se deve cozer.
E pronto, professor, com isto tudo está concluído mais uma edição do Direto ao Consumo. Resta-me agradecer-lhe e desejar-lhe boa semana.
Até para a próxima semana, se Deus quiser, e continuem a enviar-nos as vossas sugestões, as vossas reclamações, a vossa experiência neste mercado multímodo, porque na realidade é disto que se alimenta o programa.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.